Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando agora mais um Saúde Sem Complicações. Hoje vamos falar sobre sarcoidose, uma doença pouco comum e que pode afetar vários órgãos do corpo humano. Nossa entrevistada é a reumatologista Daniela de Moraes, médica assistente do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, onde ela atua em esclerose sistêmica, lúpus, transplante de medula óssea para doenças autoimunes e síndrome de Sjögren. Doutora, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde.
Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um prazer estar com vocês hoje para esclarecermos algumas dúvidas.
Muito obrigada. Doutora, o que é a sarcoidose?
A sarcoidose é uma doença granulomatosa, né, uma doença onde nós temos a formação de granulomas. É uma doença autoimune, multissistêmica, né? Vários órgãos podem estar envolvidos, como você mesma disse inicialmente. E é uma doença de causa desconhecida, apesar de termos algumas hipóteses para o aparecimento desta doença.
Doutora, a sarcoidose é uma doença grave?
Ela pode sim ser uma doença grave, né? Nós podemos ter várias formas, né, de apresentação, na verdade, três formas de apresentação, sendo que em uma delas o paciente é assintomático, temos ainda uma forma aguda, né? Então, essa forma aguda é uma forma onde ocorre uma inflamação mais exuberante de várias partes do corpo. E temos também a forma crônica, né, onde também temos a inflamação de doença como da doença aguda. Então, é uma doença que em alguns pacientes pode se tornar grave e evoluir, inclusive, para o falecimento do paciente.
Doutora, a senhora falou de hipóteses para o aparecimento da sarcoidose. Quais são essas hipóteses?
A principal hipótese, Mel, é a de que nós temos uma pessoa que tem uma predisposição genética para essa doença e nesta pessoa estão agindo fatores externos, né? Sobretudo fatores ambientais, que podem funcionar como um gatilho para o desenvolvimento da doença. Não é uma doença 100% genética, já que se pegarmos gêmeos idênticos, por exemplo, teremos um que pode desenvolver a doença e o outro que não. Mas sabemos que existe uma herança familiar associada, tanto é que se um paciente tem um parente de primeiro grau com a sarcoidose, essa pessoa tem um risco de 5 vezes mais de desenvolver a doença do que a população geral. Dentre esses fatores ambientais, existem alguns estudos que tentam identificar quais são eles, mas esses estudos, eles ainda são inconclusivos. Então, de fatores de exposição, por exemplo, né, questiona-se se a exposição a pó de madeira, a pinheiro, possa funcionar como um gatilho, mas o que mais se estuda é o papel de causas infecciosas na sarcoidose. Esses estudos, eles são ainda muito controversos, mas alguns mostram a presença de material genético de micobactérias, né? Então, micobactérias são tipos específicos de bactérias. A tuberculose é a micobactéria mais famosa, né? Então, alguns estudos encontraram material genético nos granulomas dos pacientes com sarcoidose, mas outros estudos, eles não tiveram a mesma conclusão. Existem alguns outros agentes infecciosos, como Epstein-Barr, o herpes, o vírus do herpes, né, simples, os fungos, a Borrelia burgdorferi, que já foram também estudados, mas ainda não há uma conclusão definitiva sobre o papel desses micro-organismos no desenvolvimento da doença.
Doutor, e quais são os órgãos mais atingidos pela sarcoidose, né? E como são os sintomas da sarcoidose?
O principal órgão envolvido pela sarcoidose é o pulmão. Ele é acometido em cerca de 90% dos pacientes com sarcoidose. O paciente vai apresentar clinicamente, nesses casos, né, tosse, falta de ar, uma dor torácica, né, que também pode surgir. E quando vamos investigar esse paciente, radiologicamente, no raio-x, nós podemos ver várias alterações, sendo que a que mais vai chamar a atenção no diagnóstico da sarcoidose é o aumento de gânglios ao redor ali da região, nós chamamos de região perihilar, né, próximo aos brônquios, né, que os brônquios são os canais que levam oxigênio para o pulmão. Então, ao redor desses canais, nós teremos o aumento de gânglios. E, progressivamente, podemos ter ainda inflamação no pulmão, fibrose pulmonar, né? Então, o pulmão é o órgão mais envolvido. Mas é claro que várias outras doenças podem dar esse tipo de envolvimento pulmonar. Então, eu costumo dizer, Mel, que nesse tipo de doença, a gente monta um quebra-cabeças. E nós iremos unir nesse quebra-cabeça o que o paciente sente, o que o médico encontra no exame físico e as alterações encontradas nos exames de sangue e nos exames de imagem e ainda na sarcoidose também a biópsia. Então, em geral, nós temos um paciente que começa com um quadro muito inespecífico, ele começa a ter fraqueza, febre, indisposição, pode ter perda de peso, e aí começam a aparecer alterações que vão chamar o diagnóstico para determinada doença. Então, no caso da sarcoidose, como eu disse, nós podemos ter uma apresentação que é a apresentação assintomática, né? Então, nestes, a doença ela é um achado incidental. Né? Então, o paciente foi fazer um exame para alguma outra coisa e aí foi visto que no raio-x ele apresenta, no raio-x de pulmão ele apresenta esse aumento de gânglios e aí começa-se uma investigação, um paciente com poucos sintomas ou quase nada de sintomas. Já o paciente que tem uma doença aguda, ele pode começar o quadro com febre, perda de peso, indisposição e começa a apresentar tosse, falta de ar, dor torácica, apresenta ainda lesões na pele, o aparecimento de nódulos, principalmente nas pernas, nódulos avermelhados e dolorosos, os quais damos o nome de eritema nodoso. Apresenta ainda inflamação nas articulações, então as juntas ficam inchadas, quentes, principalmente. Uma coisa marcante dessa doença é a inflamação dos tornozelos, né? Os tornozelos ficam muito dolorosos. Aparece ainda nessa doença aguda, né, na sarcoidose aguda, uma inflamação ocular, que nós chamamos de uveíte, e várias outras alterações podem estar presentes. Então, nós podemos ter aí manifestações, outras manifestações de pele, podemos ter manifestações outras pulmonares, cardiológicas, renais, endócrinas. Então, é uma doença que pode acometer vários locais.
A sarcoidose, ela pode, então, no mesmo paciente, acometer vários órgãos.
Exatamente, Exatamente. É uma doença, como nós chamamos, né? Uma doença sistêmica. Então, o sistema cardiovascular, neurológico, renal, gastrointestinal, o sangue, né, a parte que nós chamamos de hematológica, músculos, articulações, tudo isso pode estar envolvido nessa doença.
Doutora, e qual órgão, quando acometido pela doença, é considerado de maior gravidade?
Sem dúvidas, Mel, o pulmão. Né? Então, o pulmão, ele pode cursar em primeiro lugar, com essa inflamação dos gânglios, né, ao redor dos brônquios, dessa árvore que leva oxigênio para o pulmão, mas podemos evoluir aí com uma inflamação pulmonar, uma fibrose pulmonar, e ainda em casos mais graves, pode evoluir também para uma hipertensão pulmonar, um aumento da pressão, da circulação do sangue nos pulmões do paciente, podendo ter ainda um sangramento pulmonar, né, que é outra coisa que pode contribuir para uma taxa de mortalidade.
É, a senhora falou de pessoas assintomáticas, né, com a doença, porém assintomáticas. Neste caso, essa pessoa, ela pode evoluir para um paciente grave de uma hora para outra?
Em geral, não. Então, quando falamos de prognóstico, nós vemos que a maioria dos pacientes com a sarcoidose, eles podem evoluir de uma maneira mais grave, né, com sintomas mais exuberantes, até 2 anos depois do diagnóstico. E aí, o paciente, ele pode entrar num adormecimento, né, o que nós chamamos de uma remissão da doença. Então, nesses quadros que estão assintomáticos, nós não sabemos há quanto tempo este paciente está assintomático. Então, tanto é que para os pacientes assintomáticos, não é indicado o tratamento. Então, caso ocorresse, né, essa alta taxa de evolução de um paciente assintomático evoluindo para uma doença grave, nós iniciaríamos o tratamento nessa fase assintomática, o que não é orientado, né? Então, pacientes assintomáticos são apenas observados. Então, a chance de socorrer é uma chance pequena, né? Uma chance pequena.
E essas pessoas assintomáticas, elas podem ter uma regressão espontânea da doença, é isso?
Podem sim, né? Por isso que não é indicado o tratamento. Então, nessas pessoas assintomáticas, como eu disse, a doença, ela é diagnosticada acidentalmente. Então, o paciente, por algum outro motivo, por exemplo, foi fazer um check-up, num cardiologista, foi feito um raio-x de tórax, aí foi visto que ele tem esse aumento de gânglios ao redor, né, dos brônquios, e não tem mais nada, né? Então, este paciente, ele vai ser seguido, claro, né, para a gente observar a evolução, mas ele não tem indicação de tratamento. É importante, Mel, a gente destacar aqui que eu estou falando assim de uma maneira mais direta, mas o diagnóstico, ele não é simples de ser feito. Porque essa é uma doença que se confunde também com outras doenças. E aqui o que vale destacar é a tuberculose. Pacientes com tuberculose apresentam esse aumento de gânglios ao redor do pulmão, apresentam alterações pulmonares, tosse, falta de ar, febre, um quadro que lembra muito a sarcoidose. Esses diagnósticos outros que podem se confundir com essa doença, eles precisam sempre ser afastados. E aqui a gente destaca tuberculose e doenças fúngicas, né? Infecções por fungos. Então, o diagnóstico, ele não é tão simples assim de ser feito. Mas essas formas assintomáticas, quando a gente consegue bater o martelo de que realmente é uma sarcoidose e é uma forma assintomática, o paciente continua somente em observação.
A senhora falou da dificuldade, né, do diagnóstico, né?
Uhum.
Qual exame detecta com certeza a sarcoidose? Além dessa, de toda essa parte clínica aí, né?
Sim, sim. O exame que mais vai trazer uma contribuição no diagnóstico é a biópsia do órgão que foi envolvido. Então, para o diagnóstico, como eu disse inicialmente, nós montamos um quebra-cabeças. E nesse quebra-cabeças, a gente vai incluir a avaliação clínica do paciente, né? Então, a história que ele conta, o exame físico que nós fazemos nesse doente, as alterações no raio-x de tórax ou tomografia de tórax e mais a avaliação histológica, né, a biópsia. Então, a biópsia é o exame que mais vai trazer informações nessa situação. E a biópsia, ela pode ser feita de vários locais diferentes. Então, se o paciente tem aumento de gânglios, eu vou tentar fazer uma biópsia desse gânglio, né? Então, eu sei que eu tenho aumento de gânglios ao redor dos brônquios. Mas se eu tenho gânglio no pescoço, por exemplo, que é muito mais fácil de retirar, é nesse ponto que eu vou. Se eu não tenho esses gânglios mais superficiais, eu vou buscar, então, este gânglio pulmonar através de uma broncoscopia, né, que é um exame que é como se fosse uma endoscopia, só que do pulmão. Eu posso realizar uma biópsia de pele, se o meu paciente tem um acometimento da pele, né, posso realizar uma biópsia de conjuntiva, por exemplo, né, alguns pacientes têm um envolvimento do olho, como eu já disse, e assim por diante, podendo chegar a uma situação em que nós temos que buscar um gânglio que esteja num local mais difícil. Né? Então, às vezes, até um procedimento cirúrgico pode ser necessário para que a gente encontre aonde está essa doença, biopsiar e encontrar nessa biópsia as alterações que são específicas para o diagnóstico da sarcoidose. A biópsia, ela, além de me dizer se realmente aquele paciente tem sarcoidose, ela vai me dizer também o que ele não tem. Então, eu afastar a tuberculose, o fungo, extremamente importante, né? Porque os tratamentos, eles vão um na contramão do outro. Né? Se eu tenho uma doença infecciosa, o tratamento é feito com drogas que tentam destruir aquele micro-organismo. Agora, se eu estou fazendo o tratamento de uma doença autoimune, o meu tratamento, ele visa reduzir a imunidade do meu paciente. E se eu faço um diagnóstico errado, eu posso prejudicar o meu paciente e não ajudar na hora do tratamento.
Doutora, e qual é a faixa etária mais acometida pela sarcoidose?
Nós temos duas faixas etárias mais acometidas, né? Nós temos um pico entre os 20 e os 40 anos de idade, e depois nós temos uma elevação novamente após os 60 anos. Alguns estudos, principalmente na Europa, né, e nos Estados Unidos, eles cogitam que nós temos aí uma incidência de 10 a 80 casos de sarcoidose para cada 100 mil pessoas. No Brasil, foi feito um estudo no Rio de Janeiro, mas em 1985, onde foi encontrada uma incidência de 10 pessoas para cada 100 mil habitantes. A sarcoidose, ela tem uma leve preferência pelo sexo feminino também. E tem também uma leve preferência pela raça negra, tá? Mas a idade é principalmente essa, dos 20 aos 40 anos e após os 60 anos de idade.
Então, são fatores de risco ser mulher, e ser negro?
A preferência é muito pequena, né? Então, a gente nem colocaria como fator de risco no caso da sarcoidose, né? Porque existe uma discreta predileção. Eu diria que o maior fator de risco é você ter um parente de primeiro grau com a doença. Este seria o maior fator de risco.
E existem complicações causadas pela sarcoidose?
Sim, existem algumas complicações, né? Então, se a gente for olhar para cada local que a doença pode acometer, então, por exemplo, no pulmão, que é o órgão mais envolvido, né? Qual que é a complicação, a sequela, né? Digamos assim, que o paciente pode cursar? Uma fibrose no pulmão, né? Então, a fibrose pulmonar, ela é uma cicatriz de uma inflamação no pulmão. Então, o paciente, ele vai, mesmo que ele tenha tratado, ele entrou no adormecimento da doença, ele pode apresentar graus variáveis de falta de ar, de cansaço, aos esforços, né, de tosse seca. O mesmo acontece, né, as mesmas alterações clínicas como sequela acontecem se o meu paciente tem a hipertensão pulmonar, por exemplo. Quando eu olho para o coração desses pacientes, eles podem apresentar um bloqueio cardíaco, eles podem apresentar arritmias que permanecerão aí como complicações, como sequelas da doença. Se eu tenho a inflamação ocular, né, nos olhos, a depender dessa inflamação, eu posso cursar até com cegueira nos meus pacientes. O paciente pode ter o envolvimento renal, né, a gente tem nesses pacientes um aumento importante, muitas vezes, do cálcio no sangue, do cálcio na urina. Esses pacientes, se não tratados, alguns deles podem até evoluir para uma insuficiência renal. O paciente pode ter ainda a inflamação das glândulas parótidas, que são as glândulas salivares, as glândulas lacrimais. O paciente pode evoluir com boca seca, com olho seco. Então, várias complicações podem surgir ao longo do segmento aí, principalmente nesses dois primeiros anos, né, da doença, que é quando a gente vê as maiores complicações. É claro que se o paciente for prontamente diagnosticado e tratado, a chance da gente cursar com essas complicações é muito pequena.
Eu gostaria então que a senhora falasse sobre o tratamento e se a sarcoidose é uma doença que tem cura.
O tratamento, ele é feito de acordo com a forma em que a doença aparece, né? Então, como já foi dito, para os pacientes que são assintomáticos, nós não necessitamos de um tratamento, né, específico, mas só observação. Já nos pacientes que têm uma forma aguda, com inflamação da pele, com poliartrite, né, com inflamação das articulações, inflamação pulmonar, ocular, o tratamento de escolha é feito com corticoide. A dose de corticoide que deve ser usada nesses pacientes, ela é muito questionável, né? Então, alguns especialistas defendem que seja uma dose anti-inflamatória, né, outros que seja uma dose que realmente cause uma imunossupressão. Então, a droga de escolha nesse momento vai ser aqui o corticoide. Mas existem alguns pacientes que não têm resposta satisfatória ao corticoide, né? Então, pacientes que começam novamente a ter a reativação da doença quando estamos em fase de redução do corticoide. Então, o corticoide, ele é iniciado, ele tem um prazo para que a gente utilize, né, já que nós sabemos que são drogas que são fantásticas, mas que trazem vários efeitos colaterais a longo prazo, digamos, a médio, né, médio, longo prazo, ganho de peso, hipertensão arterial, diabetes, osteoporose e várias outras complicações. Então, o nosso objetivo é sempre iniciar o corticoide, esfriar a doença, jogar um balde de água fria no fogo da doença, e aí nós começamos, então, a redução do corticoide. Nesse momento de redução, eu posso ter um acordar da doença. Nessas situações, nós iniciamos outras drogas imunossupressoras, que nós chamamos de poupadores de corticoide. Então, neste caso, a droga mais usada é uma chamada metotrexato, né? Quando a gente lê a bula do metotrexato, a gente vai ver que é um quimioterápico. Mas a dose que a gente usa não é a dose utilizada para câncer. Quando a gente não tem uma resposta adequada ao metotrexato, podemos usar uma outra droga imunossupressora, que é a azatioprina, né? A grande maioria dos casos responde muito bem a estes tratamentos. Nessas doenças autoimunes, nós não falamos de cura, mas nós falamos de controle da doença. Então, o que eu quero é colocar a doença para dormir. Nós chamamos de remissão. Esse é o objetivo do tratamento. O paciente entra no adormecimento da doença e ele não deixa de ser seguido pelo reumatologista. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma reavaliação para ver se a doença continua adormecida, né? Mas a gente não usa a palavra cura nestes casos.
E o SUS oferece todo o tratamento gratuitamente?
Sim, oferece todo o tratamento gratuitamente, né? Então, aqui no Hospital das Clínicas, que é um local de referência, nós recebemos alguns pacientes, né, com sarcoidose, e tudo é oferecido, né, todos os exames necessários, as medicações necessárias, né, elas são garantidas pelo SUS para que a gente tenha um controle destes casos.
Além do tratamento, quais cuidados a pessoa com sarcoidose precisa ter no dia a dia, doutora?
A principal, Mel, é evitar infecções. Então, principalmente nesses pacientes que nós iremos usar os imunossupressores, nós sabemos que a chance desse paciente apresentar infecções é maior. Então, a orientação é sempre que o paciente não tenha um comportamento de risco para o desenvolvimento de infecções.
Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu é que agradeço, Mel.
Bom, eu conversei com a reumatologista Daniela de Moraes, médica assistente no Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ela atua em esclerose sistêmica, lúpus, transplante de medula óssea para doenças autoimunes e também síndrome de Sjögren. Se você gostou do conteúdo deste bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USPRP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Com apoio de produção da estagiária Vitória Pierre, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Em Ribeirão Preto, você nos ouve em 107,9 e em São Paulo, em 93,7. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas sobre este ou outros temas é o ouvinte@usp.br. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Uma ótima tarde para você.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.